Fala caveiras, tudo bem com vocês? Eu sou Washington, sou professor de Direito e hoje eu vou falar para vocês sobre interpretação da lei penal e analogia, a lei penal no tempo, a lei mais benigna, retroatividade benéfica e interpretação da lei penal. Interpretar é descobrir o real sentido de alguma coisa, né? E a interpretação da lei penal nada mais é do que você interpretar o real sentido e o verdadeiro alcance de uma norma jurídica. Pode-se dizer que é uma tarefa mental, né, que você procura estabelecer a vontade da lei, o seu conteúdo e o seu significado. Essa tarefa ela é muito comum entre os operadores de direito, como advogados, promotores, juízes, estudiosos do direito que travam diversas discussões, né, em relação aos temas de direito para se aprofundar na temática jurídica e ver, baseado em suas funções processuais, qual que é a real interpretação ou a interpretação que cada classe, né, que cada operador do direito ou que cada personagem dentro do processo entende como sendo a verdadeira. No caso da interpretação da lei, a própria doutrina ela subdividiu em vários temas. Então, quando a gente fala de interpretação, a gente pode interpretar a lei, por exemplo, quanto ao sujeito ou aos órgãos que elabora aquela lei. Por exemplo, na interpretação quanto ao sujeito, nós temos a interpretação autêntica, que é chamada também de interpretação legislativa. É aquela em que se incumbe o próprio legislador de interpretar a norma. Então, como nós estudamos lá sobre fonte material, nós vimos lá que a União ela é responsável pela produção. Mas a União é responsável pela produção, mas qual ente da União, qual poder da União é responsável por essa produção? É o legislativo. Então, nós temos aqui, quando um legislador ele decide criar uma lei e ele verifica qual o impacto, ele faz um estudo sobre o impacto que aquela lei vai trazer, no caso do nosso estudo da lei penal, para a sociedade, ele está sendo também um intérprete da lei. Então, essa é a interpretação conhecida como interpretação autêntica, aquela que vem do próprio legislador. Nós temos também, quanto ao sujeito, a interpretação doutrinária, que é exercida pelos doutrinadores, escritores e comentadores do texto legal. Na exemplo de mim, quando pego uma norma, por exemplo, no YouTube ou no Instagram e eu a interpreto, né? Óbvio que baseado em outras fontes, né? A gente faz um estudo abrangente, inclusive para ver a opinião dos diversos operadores, né, dos diversos personagens dentro do processo, e aí a gente chega a uma conclusão e elabora qual que é o nosso entendimento com relação àquela norma de direito penal. Essa é a interpretação doutrinária. E nós temos também a interpretação judicial ou jurisprudencial, que é aquela executada pelos membros do Poder Judiciário em umas decisões do litígio, ou seja, no caso concreto em que elas são submetidas, não mais no plano das ideias, mas agora no mundo fático, no momento em que, se tratando de direito penal, aquele indivíduo foi lá e realmente praticou aquela conduta que agora na norma nova é transcrita como sendo uma conduta penalmente tutelada. E aí o juiz, né, o membro do Poder Judiciário vai lá e, baseado no entendimento jurídico dele, emite um parecer, que é uma sentença. E esses pareceres, de forma reiterada, acabam surgindo as jurisprudências. Então, essa é a interpretação quanto ao sujeito judicial ou jurisprudencial. Nós temos também a interpretação quanto aos meios ou métodos. Nós temos, por exemplo, a interpretação gramatical, que é também conhecida como interpretação literal, que é aquela que flui da acepção literal das palavras contidas na lei. É aquilo que está escrito, e aquilo que está escrito na lei é aquilo em que a pessoa vai ler e vai literalmente entender como sendo a verdade que a lei quis trazer. E também temos aquela interpretação lógica ou interpretação teleológica, que é aquela realizada com a finalidade de descrever a vontade manifesta da lei, e não só o que está escrito na lei. É uma interpretação muito mais profunda e merecedora de um maior grau de confiabilidade. Por quê? Porque ele não vai apenas ler o que está escrito na norma, mas ele vai ler, ele também vai ler nas entrelinhas. É aquela interpretação em que você utiliza a lógica para trazer o real sentido que a norma quis. Quanto ao resultado, nós temos três hipóteses de interpretação. Temos a interpretação declaratória ou estrita, temos a interpretação extensiva e temos a interpretação restritiva. A interpretação declaratória é aquela em que o resultado dessa interpretação é a perfeita sintonia entre o texto da lei e a sua vontade, a vontade da lei, certo? Já a interpretação extensiva é aquela que verifica-se que a lei falou menos do que deveria, e por isso há uma correção, uma fórmula de corrigir o que a lei deixou de falar para que você possa ter uma interpretação mais amoldada à vontade que a lei quis e não ao que ela deixou escrito. Exemplo é o artigo 235 do Código Penal, que trata sobre contrair casamento já sendo casado. Seria a bigamia. O artigo 235, em momento algum, ele fala sobre a poligamia. O artigo diz contrair alguém sendo casado novo casamento e estipula uma pena. Mas em nenhum momento ele diz que contrair vários casamentos é crime. Só que se nós fizermos uma interpretação extensiva, nós entendemos que contrair um casamento tipifica a conduta do artigo 235, assim como contrair mais de um casamento também, em uma interpretação extensiva, também configura o crime do 235. Temos também, quanto ao resultado, a interpretação restritiva, que é aquela que consiste no, na diminuição do alcance da norma, ou seja, a norma ela falou mais, então a interpretação vai trazer ela a menos, né? Assim como a interpretação extensiva faz com que as normas que falaram menos, a interpretação conduza a um alcance maior da norma. Vamos agora ao estudo da analogia. A analogia é a aplicação a um caso não previsto em lei, de uma lei reguladora de um caso semelhante, né? Deve-se observar que o direito penal ele só pode se utilizar da analogia no caso das normas em que elas são não incriminadoras, porque ela precisa respeitar o princípio da reserva legal, que nós estudamos que há uma necessidade da exigência de uma norma antes que a conduta seja praticada. Então, a analogia ela não pode ser utilizada em malam parte, ou seja, ela não pode ser utilizada de forma maléfica para poder prejudicar o réu. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal ele julgou um caso em que um rapaz foi pego praticando cola eletrônica. À época dos fatos, não existia uma lei que estipulasse a cola eletrônica como sendo uma conduta incriminadora. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era uma forma de analogia in malam partem, utilizar outro tipo penal do Código Penal para dizer que a cola eletrônica era um crime capitulado no Código Penal. Já a analogia em Bonaparte é aquela em que se aplica aos casos omissos em que são favoráveis ao réu, né? Um exemplo desse, por exemplo, é o artigo 128, inciso 2º do Código Penal, que autoriza a interrupção da gravidez resultante de estupro. Só que em nenhum momento ele fala que ele autoriza a interrupção da gravidez do estupro de vulnerável, que é outro artigo do Código Penal. Não é o mesmo artigo do estupro. Ou seja, há uma analogia em que, se uma grávida que não sofreu um estupro de vulnerável pode interromper a gravidez e isso não configura como crime, por que uma jovem que sofreu estupro de vulnerável responderia pelo crime de aborto? Não é verdade? Então, essa é a analogia em Bonaparte. No estudo da lei penal no tempo, em regra, a lei penal ela só pode ser revogada por outra lei. Só que há exceções no direito penal quanto ao tempo da lei. E essas exceções são as leis penais temporárias e as leis penais excepcionais. A lei penal temporária é aquela elaborada com o escopo de incidir sobre fatos ocorridos apenas durante um certo período. Ela tem uma vigência já pré-determinada no tempo, que a própria lei vai dizer qual que é a validade, qual que é a data de validade dessa lei. Um exemplo que nós temos é a lei da Copa, a Lei 12.663. É uma lei temporária que foi criada apenas para os jogos e na própria lei já vinha que ela ia vigir. Sua vigência era até dia 31 de dezembro de 2014. Em contrapartida, a lei excepcional é a que é elaborada para incidir sobre fatos havidos em circunstâncias excepcionais. Exemplos: crises sociais, crises econômicas, guerras, calamidades, etc. Geralmente ela surge com o objetivo de durar apenas durante aquele evento, durante aquele período. Então, se uma guerra é instituída uma lei excepcional e ela dure 6 meses, quando a guerra acabar, acaba-se também a lei. Mas, em compensação, se ela perdurar durante 5 anos, também terá a sua revogação em 5 anos e assim automaticamente se extinguirá. A revogação da lei, ela depende do seu alcance. O alcance em que determina-se a revogação dessa lei. E ela pode ser absoluta, ou seja, total, que também é conhecida como abrogação, ou ela pode ser parcial, que é denominada de derrogação. Então, quando ela é absolutamente revogada, ela é chamada de abrogação, e quando ela é parcialmente revogada, ela é chamada de derrogação. Já no tocante ao modo pelo qual se verifica essa revogação, ela tem três formas. Ela pode ser expressa, ou seja, ocorre quando uma lei ela indica em seu corpo os dispositivos legais que foram revogados. Existem várias hipóteses em que a lei permanece, uma nova lei é criada dizendo que foi revogado expressamente, ou seja, está escrito naquela norma, o artigo X, Y e Z. Já nós temos uma revogação tácita, que ocorre quando a lei nova se revela incompatível com a lei anterior. Apesar de não haver uma menção expressa nesta nova lei, observa-se que essa lei nova, ela fere, né? Ela atinge a lei anterior e, portanto, tacitamente ela está revogada. E temos também a global, que ocorre quando uma nova lei ela regula inteiramente a matéria disciplinada em uma lei anterior e que passa a ser ultrapassada e desnecessária. Então, quando nós temos, por exemplo, um novo código que foi criado, quando nós temos, por exemplo, o exemplo da nova lei de abuso de autoridade, que ela englobou completamente a lei 4898, automaticamente ela, de forma global, ela revogou a nova lei. No que tange o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 1º, dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, trazendo aí o princípio da legalidade, em seu artigo 2º, ele diz que ninguém pode ser punido por fato que lei anterior deixe de considerar crime. Então, ao pé que ele diz que precisa previamente de uma norma penal para que uma conduta seja imputada como crime, uma conduta que já é imputada como crime em uma lei anterior, ela pode deixar de ser considerada crime por uma outra norma e deve cessar, em virtude dela, toda a execução e todos os efeitos da sentença condenatória. É o que diz o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. No mesmo sentido, a lei revoga um tipo incriminador e extingue o direito de punir do Estado, que também é um termo conhecido como abolitio criminis, que traz como consequência a extinção da punibilidade do agente. Nós vamos ver mais sobre isso no artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Para beneficiar o agente, a abolitio criminis alcança fato anterior, alcança fatos anteriores, devendo ser aplicado pelo juiz do próprio processo, se for antes do seu término, o afastamento de qualquer efeito da sentença. Já no caso, se já existia uma condenação de trânsito em julgado, o abolitio criminis ele causa os seguintes efeitos: a extinção imediata da pena principal, já que já houve uma sentença, e da sua execução, se o réu já estiver cumprindo essa sentença; a libertação imediata do condenado preso e a extinção dos efeitos penais da sentença, por exemplo, a reincidência, a inscrição no rol de culpados, o pagamento de custas e etc. Já os efeitos extrapenais, esses não, esses subsistem. Exemplo, a perda do cargo público. O que mais? A perda do pátrio poder, né, mais conhecido hoje como poder familiar, né, e a perda da habilitação, no caso dos crimes de trânsito, ou o confisco de instrumentos do crime, né. Então, essa é o princípio da lei penal mais benéfica. O princípio da retroatividade benéfica, ele está instituído na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 40, que dispõe que a lei penal só retroagirá para beneficiar o réu. Deste mandamento constitucional extrai-se o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, que diz: a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, se houver uma lei posterior que prejudique o réu, ela não poderá ser utilizada. Entretanto, se houver uma lei penal, como nós já vemos aí na lei mais benéfica, automaticamente ela será utilizada em prol do réu. Assim, em regra, a lei penal ela não pode retroagir. A lei penal ela só pode retroagir excepcionalmente quando beneficiar o agente. Se vocês gostaram, curtam as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter, @DoutorMilico, e no YouTube, Doutor Milico.